As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Araci de Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui em dois endereços, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, Edifício Gengli. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Hoje é sexta-feira, e por tanto dia que as Casas Barqui escolheram para que eu viesse às 21h05 contar coisas do tempo de Noel Rosa. Coisas que eu vi, coisas que outros me contaram ou me vêm contar agora, atendendo ao apelo sempre repetido por esse microfone. Pela primeira vez, aqueles que conviveram com o famoso compositor, ou que podem prestar informes valiosos sobre sua personalidade, estão sendo convocados para prestar o seu depoimento para programas de rádio, que mesmo em toda a sua ligeireza, constituem o que de mais sério e profundo já se fez para reconstituir a vida do filósofo do samba. Hoje, por exemplo, vamos buscar em nossos arquivos dados e trabalhos preciosíssimos de Noel Rosa, trabalhos até então inteiramente inéditos e que revelam mais uma inteligente faceta daquela curiosa personalidade. Falaremos hoje das paródias de Noel e das pequenas peças radiofônicas que ele escreveu.
Jamais as fábricas brasileiras conseguiram tecer um tropical brilhante tão bom quanto o famoso Mobartex. Com o fio inglês Mobartex, importado da Inglaterra pelas Casas Barqui, agora é tecido no Brasil este lindo tropical que os homens elegantes já se habituaram a usar. Ao vendê-lo, as Casas Barqui lhe oferecem a mesma garantia dada aos tecidos estrangeiros. E o preço, ora, o preço, é sempre o preço direto Barqui, o menor da praça. E lembre-se sempre, os tecidos ingleses e irlandeses das Casas Barqui são importados diretamente da sua matriz, na Inglaterra. É por não haver intermediários que os preços Barqui são assim tão baixos. Casas Barqui, Avenida 7 de Setembro, esquina da Simpatia.
A facilidade com que Noel versejava é que fazia com que, indiferente aos proventos materiais que lhe pudessem resultar daqueles trabalhos, vivesse ele a rimar à torta e à direita. Para cada uma de suas músicas, ao invés de escrever unicamente as estrofes que seriam publicadas nas partes de piano, produzia inúmeras outras que ele mesmo cantava quando aparecia em público. O Com Que Roupa, por exemplo, possuiu, além dos versos conhecidos, muitos outros mais, que ou se perderam inteiramente, ou estão por aí esquecidos em cadernos manuscritos de amigos do notável sambista. Quando não escrevia novos versos para seus próprios trabalhos, Noel, inspirado pelas composições alheias, produzia para elas também novas estrofes. Em fins de 1934, Hervé Cordovil apresentava sua marchinha gaiata intitulada Idem, distribuindo de rima imprevista assim.
Quero que você conteste isso, Idem, que é minha sogra. Idem, eu quero que você conteste isso, Idem, que é minha sogra. Idem.
Já que se tratava de rima exótica, Noel se interessou pelo trabalho e veio logo a produzir novas estrofes para a marchinha. Estrofes que se conservariam no inteiro esquecimento, não fosse a solicitude do alfaiate Arnaldo D'Araújo, grande amigo de Noel, que foi, aliás, quem fez o seu primeiro terno e que conservou de Noel um caderno do qual muito nos valemos para estes momentos de irradiação. Ali, no caderno de Arnaldo D'Araújo, fomos encontrar, entre outras preciosidades, esta paródia que Noel escreveu para a marchinha Idem, de Hervé Cordovil. Ouçam. Quero que a terra se abra, quero assistir uma dança macabra, quero que todos se comam e o mundo se acabe, e o resto você sabe. Quero um dilúvio colosso, chuva de fogo à hora do almoço, chuva de pedra ao jantar, que o teto desabe, e o resto você sabe. Mas aqui apreciamos, ouvintes, outra paródia de Noel. Aqui está agora uma que ele intitulou Dono do Meu Nariz, glosando o título e o assunto explorado em certa valsa de Francisco Alves e Orestes Barbosa, muito em moda em 1933.
Miséria de vez em quando, presta missa recitando minhas contas do portão. E a criada calmamente diz que eu estou ausente e não lhe deixei questão. Mas alguém que está gozando, porque vive me manjando, percebeu que eu não saí e aspiro no terreiro, lorigão de galinheiro, meu lorigão de galinho. E no meu ninho de penas, vejo aves tão serenas, atendei milho na mão. O vendeiro por afronta, suspendeu a minha conta, e eu vou ficar sem feijão. Dono deste meu nariz, não paguei porque não quis, não sou de todo infeliz. Por consolo vou gritando, neste meu nariz eu mando, que galinha não tem nariz.
Quando por aqui passou um certo filme de grande sucesso chamado A Voz do Meu Coração, em que Yan Kepura cantava um célebre foxtrot chamado Diga-me Esta Noite, Noel não perdeu a vaza. E a propósito de um episódio ocorrido num dia de programa Casé na Rádio Philips, escreveu esta paródia.
Neste tempo medonho, canto tristonho ao microfone este prelúdio. Ouvinte risonho, nem por um sonho sabe o que me traz ao estúdio. A ti, que és o irmão do tal pão duro, meu recibo vai assombrar. De revólver na mão, eu vim aqui cobrar.
Aí por 1934 e 5, era diretor artístico do Rádio Clube do Brasil, o notável maestro Arnoldo Glickman, húngaro de nascimento, naturalizado brasileiro, grande amigo desta terra, de cuja morte em São Paulo vimos a ter notícia há perto de um mês. Foi uma grande perda por todos os motivos, inclusive porque poderia prestar uma valiosa contribuição a esta história de Noel, de quem ele foi grande amigo e admirador, e com quem escreveu até uma opereta que recebeu o nome de A Noiva do Condutor. Mas disto falaremos mais adiante. Falemos antes dos fatos que conduziram Noel até o ponto de simples sambista, passar a escrever um libreto de uma opereta. Foi assim. Eu mesmo havia sido convidado pelo maestro Glickman para trabalhar também na direção artística do Rádio Clube. Já então era minha grande ideia escrever programas de rádio. Conhecendo Noel como conhecia, convidei-o para ir também trabalhar no Rádio Clube e lhe transmiti minha ideia de um programa cujo título seria maior do que o próprio programa. Como seriam as óperas célebres se fossem feitas hoje no Rio de Janeiro? A ideia consistia em se parodiar o entrecho das óperas mais conhecidas, colocando em lugar das áreas mais célebres músicas populares do tempo. Noel acatou a ideia e, para treinar, principiou por escrever uma pequena história gaiata chamada Ladrão de Galinhas, que ele designou como revista radiofônica em dois atos com quatro personagens que eram Diogo, ladrão de galinha, Madame Genoveva, proprietária, Josefina, cozinheira de Madame Genoveva e namorada de Diogo, e o comissário. É de se notar, ouvintes, que Noel escrevia aqueles trabalhos num só jato. Não fazia rascunho. Escrevia diretamente num papel qualquer, a lápis de preferência, e raramente emendava. Possuímos todos esses manuscritos preciosos e podemos agora, pela primeira vez, oferecer seu conteúdo a vocês. Vamos, pois, conhecer um entrecho da revista radiofônica Ladrão de Galinhas, de Noel Rosa.
Resumo do primeiro ato. A cena se passa no Meyer entre dois namorados, Diogo, ladrão de galinhas, e Josefina, cozinheira de Madame Genoveva. Josefina, depois de muita insistência de Diogo, lhe promete deixar o portão aberto. Diogo penetra à meia-noite no galinheiro de Dona Genoveva e consegue agarrar um galo por meio de bombas de gás lacrimejante. Na volta, porém, ele tropeça na lata de lixo e o galo canta uma canção.
Co-co-co-co-co-coró, eu hoje estou com gogo, não aperte o meu gogó. Co-co-co-co-co-coró, co-co-co-co-coró, eu hoje estou com gogo, não aperte o meu gogó. Você é ladrão de galinha, quem me informou foi a minha vizinha. Sou galo e se você me roubar, o papagaio hoje vai me desmoralizar.
Depois da canção, o cachorro late e Madame Genoveva apita. Diogo levanta-se com o galo e corre vertiginosamente. Mas ao virar a esquina, é atropelado por uma carrocinha de leite. Madame Genoveva, que vem correndo de camisola, efetua a prisão de Diogo. Chega o comissário que leva ambos para o distrito. Madame Genoveva diz que o ladrão de galinhas é namorado de sua cozinheira. O comissário intima Madame Genoveva a voltar no dia seguinte com a cozinheira Josefina. O comissário, nessa altura, canta para Diogo a marcha Você roubou, mas não leva.
Você roubou, mas não leva. O galo é da Genoveva.
Você roubou, mas não leva. O galo é da Genoveva.
Você entrou, agarrou o galo e se pirou, mas tropeçou. Esse capão vagabundo que nem raça tem, é dele demais ninguém.
Cai o pano nesta altura da cantiga e depois vem o segundo ato do Ladrão de Galinhas, cujo resumo é o seguinte.
A cena se passa no distrito entre o comissário, Madame Genoveva, Diogo e Josefina. Madame Genoveva acusa Diogo, cantando o samba Foi Ele.
Quem roubou o meu capão de estimação? Foi ele quem abriu o meu portão para o ladrão. Foi ela. Depois ele tropeçou, mas meu galo não se machucou. Quem parou porque a carroça atropelou foi ele. Foi um galo que cantou pra caracol. O cachorro que acordou. Au, 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 au. Quem comeu sempre galinha na cozinha? Foi ele.
Ouvindo a acusação de Madame Genoveva, Diogo se defende também cantando.
A Genoveva não sabe o que diz, que nunca soube onde tem o nariz. Salve as aves, os ovos das ovas e as cozinheiras bem novas, as quais sempre quis um grande bem. O Meyer encontrou enfim alguém que amansa galos e pintos também. Pegaram um galo lá no Meyer, é brinquedo. Bomba de gás lacrimejante é meu segredo. Mas na saída a gente gala e o galo faz cocorocó e o cão rasga o nosso paletó.
Diante daqueles argumentos, o comissário vai aos poucos quebrando a sua severidade para com Diogo, que acaba dominando o ambiente com a sua conversa macia. Madame Genoveva, irritada, acaba agredindo o comissário. Diogo e Josefina aproveitam o momento e fogem. Chega então o prontidão que socorre o comissário. E a revista termina imprevistamente. Madame Genoveva é recolhida ao xadrez em companhia do galo. Se a senhora faz questão de entrar em muitas casas antes de comprar seus artigos de cama e mesa, não deixe de dar um pulo na casa Barqui, da esquina da Simpatia. A senhora, minha ouvinte, ficará deslumbrada. Entre outras ofertas, verá que o percal aristocrata que Barqui está oferecendo custa apenas 68 cruzeiros e tem 2,20 metros de largura. E note bem, é um percal tão bom que parece linho por um preço mais baixo que o queretone. Aproveite a oportunidade, veja também que maravilhosos jogos bordados para cama e mesa as vitrines das Casas Barqui estão expondo. É ali na Casa Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, bem na esquina da Simpatia, que a senhora tem um encontro marcado com a economia. Casas Barqui, também a Rua 7 de Setembro, 72, edifício Genley.
Depois daquela primeira experiência, foi que Noel se abalançou a escrever a primeira paródia de ópera. E escolheu o Barbeiro de Sevilha, que ele parodiou sob o título de Barbeiro de Niterói. Não terminou o trabalho, mas o que deixou mesmo incompleto, como iremos mostrar, dá prova suficiente de seus méritos como autor daquele gênero. Aqui vocês ouvirão agora, além dos resumos de cada ato, os diálogos e as paródias escritas pelo próprio Noel Rosa e que pela primeira vez serão revelados ao público. Atenção para a paródia do Barbeiro de Niterói.
Resumo do primeiro ato. Dom Bartolo, português rico, dono de uma casa de cercos molhados, quer casar com Rosina, mulata, sua pupila. Rosina foi vista em Niterói pelo bicheiro Alma Viva quando este era perseguido pela polícia. E o bicheiro logo se interessou pela mulata. Para despistar a central, ele mudou de nome de cara e passou a ser Lindoro, o empresário. Lindoro, influenciado por Fígaro, vai fazer uma serenata na porta de Rosina. Mas, atenção, vai abrir o pano.
Calma, Rosina, calma. Estás nervosa hoje, meu vizinho?
Sim, senhor, estou nervosa. E o senhor sabe por quê?
Por quê?
Mas o senhor não sabe que a minha neurastenia é causada pelo excesso de trabalho e pela falta de distração? Eu trabalho mais que uma escrava e me divirto menos que uma freira. O senhor nunca me deu licença no cinema.
Ora, Rosina, quer saber de uma coisa? Condeno o teu nervoso. Sim, condeno o teu nervoso. E não tem razão de ser. Sou bom e generoso, e a prova disso há de ter. No meu torrão natal me chamam de herói. Já tenho capital e brevemente compro Niterói. Condeno o teu nervoso, que não tem razão de ser. Sou bom e generoso, e a prova disso há de ter. Condeno o cinema, que é mau conselheiro, e não é meu sistema esbanjar dinheiro.
Abre em nome da lei.
Ah, é a polícia. É, pode entrar, eu sou um negociante honesto.
Nós estamos procurando um bicheiro Alma Viva, e parece que ele entrou aqui.
Tu viste o Alma Viva, Rosina?
Uai, se o senhor não viu, muito menos eu. A última vez que eu vi foi anteontem, quando lhe entreguei aquela lista que o senhor mandou.
Fala baixo, criatura. Ora, como o senhor vê, seu polícia, não sabemos o tal sujeito.
Tá bem, tá bem. Se o senhor encontrar esse bicheiro, telefone para o distrito, hein? Até logo.
Tá bem, tá bem.
Oh. Boa noite, Dom Bartolo. Já são horas de dormir.
Boa noite, Rosina. Não se esqueça de levantar cedo para conferir a caixa antes do armazém abrir, hein?
Ô, Fígaro, como vai?
Olá, Alma Viva. A polícia na tua procura, cuidado, hein? Todos os meus fregueses da barbearia já sabem que tu estás em Niterói.
É, mas agora eu mudei de nome e me chamo Lindoro Empresário. Vou pôr um bigode postiço e raspar o cabelo. Ficarei horrível, irreconhecível.
Eu soube que tu tá apaixonado pela Rosinha. É verdade?
Ah, é sim. E quero que me auxilie, viu?
Mas por que tu não faz uma serenata aqui embaixo da tua janela, hein? É? Olha essa aí. Aqui está o meu violão. A Rosinha é louca por uma serenata.
Deixa ver esse pinho aí. Ordena, fala, insinua. Diz o que queres de mim, jardineiro.
Seu jardineiro! Vá cantar no Jardim Zoológico. Eu trabalhei o dia inteiro e você não me deixa dormir.
A serenata não é para o senhor?
Não é para mim, eu bem sei. Você pensa que Rosina se deixa iludir de cantigas.
O senhor está fazendo mais barulho do que eu. E daqui a pouco o guarda municipal vem me meter o pau.
Eu faço barulho porque estou na minha casa e ninguém me prende. Você é que vai ser preso.
E assim, ouvintes, termina o primeiro ato do Barbeiro de Niterói. Vai começar o segundo. Resumo do segundo ato. Rosina escreve a Lindoro um bilhete que será entregue por Fígaro. Este previne Rosina que Lindoro virá visitá-la. Há então uma cena de ciúme entre Dom Bartolo e Rosina. Dom Basílio, professor de canto de Rosina, avisa Dom Bartolo que o bicheiro Alma Viva está em Niterói. Alma Viva, disfarçado em empresário, consegue falar com Rosina. Dom Bartolo, que é sócio benemérito do Centro Dramático do qual o empresário apresenta a carteira, desconfia da identidade de Lindoro quando vem entregar um bilhete a Rosina. Há barulho, mas Lindoro faz-se reconhecer pelo diretor do centro.
Fígaro, eu preciso que você me faça um favor.
Ah, com muito prazer, dona Rosina. O que manda?
Eu queria que você entregasse este bilhete à Alma Viva. Olha, mas não deixa Dom Bartolo perceber.
Ah, já adivinhei o que a senhora escreveu no bilhete. Naturalmente não gostou da serenata e pede para que ele não a procure mais, não é isso?
Nada disso. Olha, eu vou ler o bilhete para você ouvir.
Adeus.
Envio estas mal traçadas linhas que escrevi a lápis por não ter caneta. Andas perseguido para que escapes. Corta o teu cabelo e põe barba preta. Em vão eu te procurei. Notícias tuas não encontrei. Mas ontem te escutei. E este bilhete ao Fígaro entreguei. Sem mais, para acabar, recebe o beijo que eu vou mandar. Eu amo, com amor não brinco. Niterói, 30 de outubro de 35.
Muito bem, dona Rosina. Olha aí, dentro de um batolo, até logo.
Até logo, Fígaro, e obrigada, hein?
O que é isso, dona Rosina?
Nada.
Não mintas, entregaste um bilhete ao barbeiro. Para quem era? Responde, Rosina.
O bilhete que eu mandei?
Sim.
Foi para o sapateiro.
Sapateiro?
É, senhor. O sapateiro está demorando muito a mandar meu sapato.
Não mintas, Rosina. Já me disseram que tu gostas aí de um tal Lindoro empresário.
Gente mentirosa.
Rosina, tu és muito mais moça do que eu, mas...
Mais o quê?
Eu sou o único homem que te pode fazer feliz. Eu tenho prédios, dinheiro no banco...
Ah, seu dinheiro não me interessa.
É, se o meu dinheiro não te interessa, a mim muito menos. Bem que aquele Chico Alves tinha razão quando cantava... Amore, amore, não é para qualquer... De que vale a nota, meu bem, sei o puro carinho da mulher...
Quando ela quer...
E assim cantando, os dois vão se afastando e terminam o segundo ato. Vai agora, ouvintes, começar o terceiro. O bicheiro Alma Viva, disfarçado em Lindoro, o empresário, procura Dom Bartolo, dizendo-se enviado de Dom Basílio, professor de canto. Bartolo quer que ele dê uma lição de canto à sua pupila. Esta recusa a princípio, mas depois canta a ária Precaução Inútil. Fígaro chega para fazer a barba de Dom Bartolo e rouba a chave que abre a porta da varanda. Surge Basílio, que não estava doente, conforme dissera Lindoro. Fígaro e Lindoro convencem Basílio de que ele está febril e o despacham depressa. Dom Bartolo surpreende os projetos de rapto entre Alma Viva e Rosina.
Eu sou o empresário Lindoro, vim dar uma aula de canto à dona Rosina.
Mas o professor de canto de Rosina é Dom Basílio.
Pois, foi ele que me mandou aqui, porque ele hoje está com um coquiluxo.
Ah, vai, tenha bondade de entrar. Ó, Rosina! Rosina! Vamos,
Dom Bartolo, o que deseja?
Dom Basílio não pode vir hoje e mandou um substituto para te ensinar a lição.
Eu creio que conheço esse meu novo professor. Eu acho que já ouvi no cinema com ele.
Ou então, alguma gafieira da Praça da Bandeira?
Acho que não. Foi no Jardim Zoológico.
É, quase isso. Mas tem jardim zoológico, mas é negócio de bicho.
Agora já sei de onde eu conheço.
Qual foi a sua última lição?
Bem, eu estava aprendendo a área Precaução Inútil.
Precaução Inútil? O título é bonito. Quer cantá-la para mim?
Pois não. Eu hoje estou um bocadinho rouca. É. Mas não faz mal, não. Eu vim num armazém de Niterói. aí um velho que se julga herói e teme ser conquistador. Lá no Banco do Brasil depositou mais de 3 mil, botando água no vinho de barril. Seus lábios só se abriam pra falar das velhas contas a cobrar, dos que morreram sem pagar. Eram lábios agressores, dois grandes cobradores e seus devedores. Seu cabelo tinha cor do burro quando foge do amansador. Seus olhos eram circunflexos, perplexos e desconexos. Mãos de usurários, braços de sicário, corpo de macaco, chimpanzé maduro. Enfim, eu vi nesse velhote o imortal tão duro.
Oh, muito bem, muito bem, muito bem. A música é boa e a letra é melhor ainda.
O senhor fica aí à vontade, eu tenho que ir atender os meus fregueses no armazém. Com licença, sim, com licença.
Ah, até que enfim, minha querida Rosina, estamos sós.
É verdade, finalmente estamos sós.
O Fígaro já não te avisou que vamos fugir hoje à meia-noite?
Já, já, e eu já estou preparada para fugir contigo. Tu já sabes que Dom Bartolo incumbiu Dom Basílio de trazer aqui um padre?
Um padre? Um padre?
É. Então tu não sabes que o bobo do velho quer se casar comigo hoje?
Isto é mais outra precaução inútil. Seu cabelo tinha cor de burro quando foge do amansador. Seus olhos eram circunflexos, perplexos e desconexos. Um bigodão na cara indiscreta, feito bicicleta com guidão de fora. Enfim, um velho nunca mais se casa com a senhora.
E termina aqui o terceiro ato e com ele praticamente o trabalho de Noel Rosa, parodiando o Barbeiro de Sevilha. Ele chegou a escrever parte do quarto ato, mas ficou tão incompleto que bem poderíamos mostrá-lo, apesar que não poderemos mostrá-lo, apesar de interessantíssimo. Mas nosso propósito, ouvintes, está cumprido. Queríamos mostrar a verve de Noel como autor de paródias e o conseguimos, além do mais, com este aspecto inédito, revelando a vocês trabalhos absolutamente desconhecidos do grande sambista de Vila Isabel.
O que, porém, ninguém mais desconhece nesta cidade é o sucesso da venda de tecidos de excepcional qualidade das casas Barqui por 500 cruzeiros o corte. Por alguns dias, graças a tamanho sucesso, o sortimento das casas Barqui ficou desfalcado. Mas já chegaram novos padrões diretamente das melhores fábricas. São tecidos de gabardine, tropical, casimira ou sarja azul marinho, todos em fio estrangeiro. Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, e 7 de setembro 72, edifício Genly. Casas Barqui.
Tomaram parte nesta audição a orquestra sob a direção do maestro Carioca, o Coro Tupi, os cantores Onésimo Gomes, Del Jamelão, Roberto Paiva e os radiadores e atrizes Abel Pera, Maria do Carmo, Aide Fernandes, Matinhos França e João Fernandes. Hélio Rosa tomou parte com seu violão.
Tô de roupa, eu vou, tô de roupa que eu vou.
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das Casas Barqui, que oferecem também os melhores preços da praça. Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a esquina da Simpatia, e 7 de setembro 72, edifício Genly. Boa noite, ouvintes do Tempo de Noel Rosa.